Que a paz do Senhor seja com todos. Amém?
Amém. A Shirley e o Alves estão convidando a igreja para o aniversário do Miguel. Né? Amanhã, às 8 horas. Aqui está 19h30, mas eu vou fazer para vocês por 8. Viu? 8 horas. 19h30 não adianta porque não vai. Né? Vamos marcar para as 8 para ver se está às 9. 7h30 agora com esse horário aí. Não, vamos marcar 8 horas. Tá bom, Shirley? Então, amanhã, às 8 horas. Deus quiser. É aqui. É. Ah, um detalhe, né? Então, o convite. Parece que o convite estava se dirigindo lá para a casa deles. Mas aí, será aqui na cooperativa. Então, em vez de a realização da festa lá, será feita aqui na cooperativa. Como foi do João. Nos moldes do João. Amém? Amém. O Thó, viu? O Thó, já prometi para ele que eu não vou fazer uma dele aqui. Ele disse que pode fazer. É. O Thó disse que pode fazer, que está autorizado. Amém. Então vamos. Continuando, né? Na peregrinação nossa pela terra, continuando na nossa luta contra o pecado, nossa luta para chegarmos até de volta para Deus. Amém? Nós falamos hoje de manhã nós falamos um assunto aí, ficou assim, acabou tocando, né, na questão da alma vivente e do espírito vivificante, né? Só um detalhe, né? Para que ficou, não sei se vocês chegaram a observar, eu tenho aqui, aí deixei, falei, vou mostrar. Vivificar, que nós ficamos de ver, não foi? Quem estava aqui hoje de manhã? Vivificar é dar vida ou existência. É reanimar, né, reviver, conservar a existência. Aquilo, né, Carmen, que você estava falando sobre a visão, na verdade, a alma pecou. Então, a alma, nós somos almas viventes. Ah, mas ela pecou, morreu, por que que ela é uma alma vivente? Essa vida, o que que é vida? Vida é a existência de alguma coisa. Não quer dizer, vai ser a interpretação, o significado, é que precisa entender. Então, nós estamos passando pela Terra, nós estamos, é uma vida, mas é uma vida que não é vida. Interessante, né? É uma vida, Por quê? Por que é uma vida? Porque tem um começo e um fim. A vida tem um começo e um fim. As coisas que existem, elas têm começo e fim, né? Então, a vida, essa vida nossa aqui, a vida da alma, é uma alma vivente. Como eu falei, assim, é uma alma, o humilde, ninguém teria, saberia dele se ele não existisse. Né? Então, é uma alma que a gente não podia contar com ela, nem conversar com ela, porque ela não existia. De repente ela veio, né? Ninguém mandou ela não buscar Deus, não mesmo. De repente ela veio e parou aqui no humilde. Então, aí nós passamos a conhecer essa alma. O humilde é uma alma vivente. O Checa, o Celinha, etc. Mas estão mortos. É uma alma vivente, mas que está morto, porque tem um período de existência. Esse período de existência é limitado, entendeu? Salvar a alma é dar vida para ela. Então Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. Salvar uma alma, todos aqui são almas viventes. Salvar a alma é dar vida à alma. E vai, então vai entrar em nós o Espírito vivificante. Que vai dar vida à sua alma. Vivificar, dar vida ou existência, conservar a existência. Salvou sua alma, conservou sua existência. Aí Jesus fala, mesmo que morra, viverá. Mesmo que morra, viverá. A morte não é mais o seu fim, você foi salvo. Que coisa boa, não é não? Você foi salvo, a morte já não vai ser o seu fim. Você tem vida em abundância. Você tem vida eterna. Entendeu? Mesmo mastigando chiclete e tal, não tem problema. Né, Luciano? Tem vida. E vida em abundância. Vida eterna. Quem deu essa vida para nós? O Espírito que entrou em nós. Amém? O Espírito de vida entrou em nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou em você, então você tem vida. Bom, nós ficamos devendo hoje de manhã essa explicação. Aí pronto, está explicado. Só isso. Mas agora nós queremos falar numa coisa. O que é? Sobre o amor. O amor, que foi falado também de manhã, né? Como é que a gente ama? O que é amor? O que é amor? O que é amar? Fala, o Eza está querendo falar. Amor é um sentimento bom. Todo mundo aqui tem esse sentimento? Não entendi o que ele falou. Não entendi. Terça-feira eu já vou arrumar meu ouvido. Terça-feira. Fala, o que ele falou, Alain?
É bom até largar da gente. O amor é bom até largar da gente.
É, né? Então, o amor é uma coisa estranha, parece sem explicação, né? Uma coisa assim, sem explicação. O que seria amar? Então, vamos ver se nós entendemos. Aqui, abrindo a Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos ver se nós entendemos um pouco mais sobre isso. O amor seja não fingido. O amor seja não fingido. Então quer dizer que tem amor fingido. Depois, no fim da explicação, no fim da reunião, eu acho que a gente vai entender o que significa um amor fingido. Então, às vezes, por exemplo, nós temos, quando fala muito de amor entre homem e mulher, né? Fala muito amor entre homem e mulher. Agora está usando também de outro jeito. Mas, normalmente, é entre homem e mulher. Então, a pessoa, eu amo você, eu amo você, eu te amo, etc. Tal. Será que é um amor verdadeiro ou é um amor fingido? Será que ele é verdadeiro, esse amor que a gente fala que tem pela pessoa, é um amor verdadeiro ou é um amor fingido? Depois nós vamos ver se é. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Já começa aqui a gente descobrir o que é o amor. Já começa aqui você descobrir o que é o amor. Aborrecer o mal e apegar ao bem. É uma prova de amor. Por que é uma prova de amor? Aborrecer o mal e apegar ao bem. Aborrecer o mal. Uma pessoa que ela não gosta do mal. Uma pessoa que aborrece o mal. Ela não sente bem com o mal. É uma pessoa que tem amor. Amor por quem? Que amor? Esse amor é a quê? Ela não gosta do mal, ela gosta do bem. É uma prova de que ela tem amor. Também isso nós vamos ver mais tarde. Amém? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Outra coisa que nós vamos... Será que nós... o amor. Porque quem ama realmente, vai fazer tudo isso que nós estamos falando. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Se eu não consigo amar uns aos outros, significa que eu não tenho amor. Ou então que o meu amor é fraco, o meu amor é pouco, o meu amor é insuficiente. Eu não consigo amar uns aos outros. Significa que eu não tenho essa característica, esse sentimento que o Eza falou. Então, eu não consigo amar uns aos outros. Eu consigo amar aquele ali, mas eu não consigo amar. De um modo geral, eu não consigo amar. Então, eu não tenho esse sentimento, eu não tenho essa coisa preciosa que é o amor. Eu não consigo amar qualquer um Eu não consigo amar uns aos outros. Uns aos outros. Né? Eu não consigo amar. Eu não tenho esse sentimento. Eu amo alguns. Então eu não tenho, na verdade, o verdadeiro amor eu não tenho. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Até outro dia nós comentamos, né, Arthur, a respeito da importância do amor. O quanto o amor é uma coisa preciosa. Então, essa reunião, eu tenho certeza que, se Deus quiser, no final da reunião, vocês vão ver a importância, como o amor é uma arma extremamente forte. Ajuda você demais, vai ajudar você demais. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, se eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer. O que que é isso, hein? Quem que me ajuda? Como é que é isso, Dá? Preferindo-vos em honra uns aos outros. O que que seria isso, gente? Português aí, ajuda eu. Eu acho que eu sei o que é, mas preferindo-vos em honra uns aos outros. Bom, ninguém fala nada, é porque não quer falar, né? Porque às vezes até sabe, mas não quer falar. Pode dar um exemplo. Quer ver um exemplo? Você vai, Jesus chegava numa mesa, ele tinha o direito de sentar no melhor lugar da mesa. Ele tinha direito de ser servido, ele tinha direito de ser considerado ali naquele ambiente. Mas o que ele fazia? Ele preferia sentar no lugar mais humilde. Eu preferia dar a cadeira para Pedro. Às vezes vocês põem na Santa Ceia, aquele desenho ali na Santa Ceia, põe ele lá no melhor lugar. Isso é coisa do homem. O homem é que fez isso. Põe ele lá bem no centro, o pessoal em volta, tal, ele ali sendo honrado, tal, mas não foi assim. Não foi assim. A verdade não foi assim. Entendeu? Ele já era próprio dele considerar os outros. Amém? Lavar o pé. Aí Pedro falou, não lava meu pé, não. Não, o senhor não vai lá. Porque existia esse negócio de lavar o pé. Lá nos judeus existia essa coisa de lavar os pés. Parece que eles andavam chinelo, precar, como é que chama? Eu não era alpargata porque não tinha naquela época. Aquelas correias, né, Celinha? Ali o pé ficava sujo. Então tinha que lavar os pés. Tinha que lavar os pés. Então, Jesus pegava e lavava os pés dos discípulos. Os discípulos ficavam sem entender como que ele... Né, não era Pedro, se foi Pedro, falou, não lava meus pés não, pelo amor de Deus. Eu é que tenho que lavar os pés do Senhor. Não, ele lavava os pés dos discípulos. Então vocês estão vendo o tanto que Jesus era diferente. Ele ia sentar na mesa, se você não chamasse a atenção dele, ninguém notava, ninguém sabia dele. Ele dava honra e glória aos outros. No casamento, de um casamento, uma festa, nas bodas, onde ele transformou a água em vinho, De repente acabou lá o vinho. A mãe saiu procurando. Perguntava, né, para os irmãos dele, você viu? Cadê ele? Onde é que ele está? Etc. Aí foi achar, encontrar. Ele não estava lá no meio da festa. Ele não estava lá. Amém, gente? É isso que é interessante você observar. E ele era uma pessoa que o normal seria ele estar aparecendo. O normal seria ele estar na frente de tudo. A prova do quanto ele era assim, que os judeus não tinham certeza, de que era ele. E tanto que ele era escondido, E os judeus queriam matar, para não matar a pessoa errada, ficava preocupado, não. Será que é ele? Aquilo lá não pode ser ele. Ele não aparece. Ele não... é humilde demais. Ele é muito simples. Será que é ele mesmo? Tanto é que precisou de Pedro, de Judas. Falou, não, eu vou mostrar para você certinho quem é ele. Agora, por exemplo, aí a gente chega num lugar, nós. Você já sabe logo quem é o dono. Você já sabe logo quem é o pastor. Você, né, você já sabe logo quem é o Papa, do cercado de segurança, ali no carro papal, né? As coisas já estão todas assim, com aquela coisinha vermelha na cabeça. Então, você já sabe quem é. Você vai batendo o olho, você sabe quem é o dono, quem é o chefe, quem é tudo. Jesus não era assim. Amém? É uma prova. Nós estamos descobrindo o que é amor. O que é amar? Experimenta fazer assim para você ver. É assim que ama. Isso é amor. Amém? Tem uma música, né, da Assembleia, lá da. Fala, se isto não for amor. Então. Deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Lá na música fala isso. Sabendo o destino aqui. Ele sabia. E ele tinha tudo para ser uma pessoa, dado o poder que ele tinha, a inteligência que ele tinha, a sabedoria que ele tinha. Jesus era uma pessoa assim, extremamente sábia. Isso é amor. O que a igreja precisa descobrir, o que é amor. Porque é a arma mais poderosa da igreja, é o amor. A igreja precisa aprender a praticar o amor. O amor, ele ficou desgastado com essa coisa do mundo. O amor, vamos fazer amor? Né? Como se amor fosse uma coisa... Que horas nós vamos fazer amor? Então, fica, né? Isso não é amor. Não é amor. Sabia que não é amor? Nós estamos aprendendo o que é amar. O que é amor. E por que nós temos que aprender isso, Daniel? Por que nós temos que aprender isso? É a arma mais forte, mais poderosa. As nossas armas não são carnais. A arma mais... Se a igreja aprender a amar, ela vai começar a vencer o inimigo com muito mais facilidade. Vocês vão aqui, nós vamos aqui descobrir, se Deus quiser. Primeiro, que a gente não sabe amar. E segundo, que nós precisamos aprender a amar. Amém. Não sejais vagarosos no cuidado. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito, servindo a Deus. Não sejais vagarosos no cuidado. Vai fazer uma coisa? Faz da melhor forma possível. Vai, tudo que você fizer, você vai fazer da melhor forma possível. Não interessa para quem. Não interessa o preço. Não interessa, sabe, para fulano eu faço assim. Para Bertano eu já não preciso fazer assim. Não. Do mesmo jeito que você vai fazer para Marconi Perillo, você vai fazer aqui por mais simples, mais humilde. Isso é amor. Se nós soubermos fazer dessa forma, viver dessa maneira, nós vamos vencer um batalhão de inimigos. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Isso é amor. Amém? A prova de que você ama Deus, porque nós estamos falando do amor, porque nós vamos chegar à conclusão seguinte, que quem ama Deus, ama os irmãos. E quem não ama os irmãos, não ama Deus. Uma coisa está ligada à outra. A prova de que eu amo a Deus é porque eu amo os irmãos. E se eu amo os irmãos, como é que eu aprendi a amar a Deus? Como que eu aprendi a amar a Deus? Amando os irmãos, pronto. Fazendo o que Jesus mandou. Ele falou, aquele que me ama faz o que eu mando. Eu não amava Deus, eu não conhecia Deus, eu não, presta atenção gente, que coisa interessante, eu não amava Deus, eu não conhecia Deus, como é que eu amava Deus? Entendeu? Mas aí, eu provo para Deus, que eu amo a Deus, eu provo para Deus, amando, fazendo aquilo que Ele mandou. Pronto, está aí a prova de que eu amo a Deus, Jesus sabe, que eu amo, pelo que eu faço. E se eu faço pelas pessoas. Não é assim? A prova de que você ama Deus, não adianta nada você falar, Senhor, eu te amo. Não adianta você falar, Senhor, eu te amo, às vezes na oração, tal, etc., eu amo. Foi isso que Jesus... Ele censurou os fariseus, porque ele falou que os fariseus, se vocês amassem a Deus, como vocês falam, vocês me amariam. Foi isso que ele falou. Se você amasse a Deus do jeito que você fala, então você me amaria. Por que você não me ama? Pronto. Amém? Então, você... vai descobrir que você está amando a Deus. Quando você aprender a amar os seus irmãos. Quem não ama os irmãos, ainda não consegue amar a Deus. Quem não ama os irmãos, não consegue amar a Deus. Ou então é isso, nós estamos trabalhando nessa direção. Nós estamos lutando nessa direção. Até mesmo porque eu falei, vou repetir, o amor é a arma mais poderosa que existe contra o inimigo. E é a arma que vai ficar. O que vai ficar, porque tudo vai ser destruído pelo inimigo. Tudo vai ser destruído pelo inimigo. O que ele não vai conseguir derrubar é o amor. Amém. Continua. Lê para mim, por favor, filha. 13.
Comunicai com os santos nas suas necessidades. segui a hospitalidade.
Olha aí. Pronto. Comunicar com as pessoas, principalmente com os domésticos da fé. É isso. É, não é, mas eu vou fazer isso só para a igreja? Não. Você esbarrou numa pessoa na rua e precisou, é ali mesmo que você vai fazer. Você vai mostrar o seu amor. Não precisa ser só, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente à igreja. Comunicar com o santo na sua necessidade é uma prova. Agora, se você não liga, não importa. Você não está fazendo aquilo que Deus mandou. Então, se você não faz o que Deus manda, você não ama a Deus nem os seus irmãos. O que mais? Comunicar com o santo na sua necessidade, seguir a hospitalidade. Hospitalidade. Ter prazer. Prazer em ser hospitaleiro. Prazer em ser hospitaleiro. Nosso povo é muito bom nisso. Né? O pessoal de mineiro principalmente, nos recebe. O pessoal está até gostando de ir lá. Né? Semana sim, semana não, estão lá. Lá em Mineiros. Mas é realmente um pessoal muito bom. Os irmãos lá de Mineiro, muito hospitaleiro, muito bom. Fortaleza também nos recebe muito bom. E nós também estamos fazendo força para recebê-los aqui. É, sempre que eles vêm, o ideal seria que a gente desse até mais um pouquinho de atenção para eles aqui. Amém? Abençoar aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Não é isso que a igreja precisa fazer? Não é isso que a igreja precisa fazer? E se ela fizer desse jeito? Ela vai estar amando a Deus e os irmãos. Vamos repetir sempre essa relação. Alegrai com os que se alegram, chora com os que choram. Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Tem gente no nosso meio, feliz. Nós vamos jogar pedra nele. Tem uma gente no nosso meio, feliz. Vamos alegrar com aquela pessoa que está satisfeita, né, Odão? Carrão lá ajeitado, tal, etc. Né? E tal, tal. Vamos alegrar com a pessoa que está... Aí você vira para cá... Engraçado, né? Você está para cá, tem um perigo da vida. Arrumou um namorado, né? Comprou um rancho pegando fogo. Está satisfeito da vida. Aí você vira para cá, né? Tem uma pessoa passando muito mal, tem uma pessoa doente. Você vira para cá, tem uma pessoa desempregada. Você vira para cá, tem uma pessoa... passando fome, doente, né? Eu estava alegre aqui, mas quando eu virei para cá e vi esse quadro, eu chorei. Também terminou de chorar, limpou, virou para cá, alegre. É assim que a gente vive. Aí você está assim, por exemplo, vou lá para Mineiros, eu acho que eu vou chegar lá e vou ficar alegre. Aí você fala, eu vou lá para tal, vou lá para Arizona, onde tem o nosso irmão lá passando mal. Eu vou chegar, já vou daqui sabendo que eu vou chegar lá e encontrar um quadro diferente. Amém? Não é fugido das coisas. E não é também... condenar o que está alegre, o que está feliz. Né? Segunda-feira nós temos o aniversário do menininho, vamos fazer da melhor forma possível. Com alegria, né, tal. Observando tudo que Deus nos ensina. Você vai sentar na mesa, senta, né? Ah, tem um irmão mais velho. Irmão, senta aqui. Né? Chegou para me servir, eu falo, passo para o outro. Entrou na fila, dá o lugar. E assim por diante. Quem chega, vê que aquele povo é diferente. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Gente, Jesus foi a pessoa mais importante do mundo. O homem mais sábio do mundo. Não teve uma pessoa que pisou essa terra que tivesse mais sabedoria. Ele falou, olha, a rainha veio lá para ouvir Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Ninguém foi mais sábio do que Jesus. Ninguém foi mais inteligente do que Jesus. Ali era Deus, era o próprio Deus. Mas dando uma aula de humildade, dando uma aula de sabedoria, dando uma aula para dizer para você, você quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer deitar e dormir? Amém, gente? Vocês concordam? Isso aqui é Ele que está ensinando, Ele que está falando para nós. A ninguém torneis mal por mal. Pronto. Essa é uma arma preciosa demais. Sabe, quando você te fez mal, arruma um jeito de resolver aquilo, ou então de ficar para você. Porque Deus vai pegar aquilo que está te machucando e aliviar você, evitando que você machuque o outro. Não pague o mal com o mal. Por isso que ele fala, sofre o dano, anda a segunda milha, tenha paciência. Por quê? Porque você vai reagir, quem perde é você. Quem fica doente é você. Quem fica irado é você. Isso te faz mal. Então dá, gente, vamos dar realmente a honra e a glória a ele, porque ele sabe o jeito certo que você tem que fazer para vencer. Porque ele falou, eu venci o mundo. Eu venci aquele que está destruindo você. Que está tirando sua paz, que está tirando a sua saúde, que está te irritando, Eu venci. Que jeito que eu venci? Foi fazendo desse jeito assim. Do jeito que eu estou te ensinando. Eu ensino vocês a vencer. Assim que Deus faz. Ele nos ensina a vencer. Amém? A ninguém torneis mal com mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Todos os homens. E se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos. Ele está falando isso para nós. Não faça justiça com as próprias mãos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Primeira Coríntios 10:24. Primeira Coríntios, lembra a minha nada. 10:23-24.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro.
Repete.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro.
Isso é uma prova. Quando você quer o bem dos outros, quando você quer ver os outros satisfeitos, se quer ver os outros felizes, a gente pensa assim, ah, mas olha, eu não consegui para mim ainda, eu já vou fazer para os outros. Eu ainda não consegui, eu vou fazer para os outros. Não é assim que normalmente a gente pensa? Primeiro vamos ajeitar a nossa cama para depois botar o outro para deitar. Não é assim? O normal não é isso? Arrumar a nossa vida para depois arrumar a vida do outro. Não é o correto. Não é o correto. O correto é ir. A prova que você ama é quando você faz do jeito que Deus mandou. Aí pronto. Como Deus me ama, amém? Ele vai fazer para mim o que eu estou fazendo para os outros. Ele fala, dai e dar-se-vos-á. A regra é essa, amém? Aquele que me ama será amado. A regra é essa, amém? Dai e dar-se-vos-á. Não precisa se preocupar, achar, não, primeiro eu preciso de arrumar para depois fazer. Não. Amém? Aí a viúva tinha uma moeda no bolso, o que, é que ela fez? Ela deu a moeda. Se você tiver um prato de comida e estiver passando fome, você, passando fome não, vamos dizer que tá, acabou a comida, acabou tudo, tal, etc. E você tem um prato de comida. Aí chega uma pessoa e pede. Hã? Meia, né? É. Elias chegou no... Elias chegou num lugar... Foi uma época de fome ali e não tinha o que comer, não tinha nada. Ele chega no lugar e a viúva tinha lá um pouco de farinha e um pouco de azeite. E ela, Elias também com fome, chegou e falou para ela, faz aí para mim, faz para nós aí um. Ela, mais do que depressa, olha, tem eu e meu menino, e o azeite que eu tenho é esse, e a farinha que eu tenho é essa. Se eu for fazer para você, eu tenho previsão de viver uma semana. Se eu colocar você, eu vou viver só 2 dias. Então, não dá para repartir, não. Né? Elias falou para ela, olha, pode fazer. em nome de Jesus, você vai fazer, porque a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Se a mulher acreditou em Elias, ela fez. Se ela não acreditasse, ela ia morrer dentro de uma semana de fome. E ela não morreu. Por quê? Porque a farinha não acabou e o azeite não faltou. Amém? Nós, se nós confiamos, acreditamos em Deus, vamos fazer isso. Deus fala, faz prova de mim, se eu não abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção. Eu já falei aqui para vocês que quando eu era agiota, quando eu era, sabe, morria por causa de dinheiro, eu não tinha nada. Eu sofria demais. E as coisas, hoje não, hoje eu, não? Hoje eu, sinceramente, eu vi os anos passarem, depois que eu fui para a reserva, já tem uns 30, 20 anos, sei lá, eu, não tenho nada, né, meu? Mas também, não? Mas falta alguma coisa para nós, presta atenção, falta. Como é que é? Pois é, a miúdo não come. Pois é. Pois é. Hã? Pois é, não me falta, não me falta. Eu tomo café na casa de um, almoço na casa do outro. E às vezes é aquela briga, né, para a gente comer na casa dele. É assim? Mas é verdade, isso que nós estamos falando, é pura verdade. É, as coisas, o carro batia, pegava fogo, as coisas aconteciam e tal. E eu não, sabe, hoje eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai funcionar. Não funciona por causa da nossa maneira errada de viver. A maneira errada de viver. Errada de viver. Pode ter certeza que é. Amém? Porque Deus mandou fazer assim. Elias chegou para a mulher e falou: Deus mandou eu falar para a senhora. Pode fazer o pão. Porque a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Deus mandou, minha senhora. A senhora fez. Né? A senhora fez. Amém, gente? É o que nós estamos falando. Ele falou, aquele que me ama será amado por Deus. Mas se Deus me ama, Celinha, vai deixar faltar alguma coisa para mim? Olha, olha aí para você ver. Isso é uma questão até de burrice. Olha, aquele que me ama será amado por Deus, pelo meu Pai. Então eu vou mostrar para ele que eu amo. E se ele me ama, ele vai deixar eu passar necessidade? Se ele me ama, ele vai deixar faltar alguma coisa para mim? Deus proverá. Deus proverá e Deus é tremendo. Só você precisa? Só você precisa? Mais forte? Mais forte? Pronto. Ama Deus. Como que ama Deus? É do jeito que nós estamos mostrando. Nós é do jeito que nós estamos mostrando. Experimenta. Experimenta. Amém? Ah, mas nós só temos isso aqui, nós vamos dar. Nós só temos isso aqui, não vai fazer falta. Não é verdade? Amém. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. O reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Claro que essas coisas não é fácil de fazer, não. Mas esforça. Se você não é capaz de fazer 100%, experimenta fazer 5, 2, 10. Vai fazendo. E você vai acostumando e vai acostumando e vai. Vai chegar um ponto que você faz. Amém? Mais um pouquinho na frente, versículo capítulo 13. Versículo 8. Capítulo 13, versículo 8.
A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado.
Amém. Repete.
A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado.
Amém. Quem quer explicar isso para mim? Checa. Não, senhor? Então, vamos ler mais uma vez?
A caridade nunca falha.
No lugar, a palavra caridade aí é o amor. É o amor de Deus. Caridade é o amor. Essa palavra é o amor ágape, né? O amor de Deus. Que tem o amor de mãe, o amor de pai, o amor de filho, o amor de Deus. É esse amor que Deus quer que eu também ame com esse amor. Então, no lugar da palavra caridade, você pode colocar o amor nunca falha. Não esse amor mundano, esse amor que nós estamos falando. Esse amor que nós estamos falando. Havendo profecias, que nós falamos agora mesmo. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, sabedoria humana, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte conhecemos, é como lá Eclesiastes fala, até o muito entender é ilusão. Até a muita sabedoria é ilusão. Amém? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito? O que é em parte será aniquilado. O que é perfeito? Deus é amor. Deus é amor. O que é perfeito? Deus. Deus é amor. Amém? Então, se você tem Deus, o resto, meu filho, não precisa mais nada. Porque se você já tem Deus, o que você precisa mais? Profecia? Se você já tem Deus? Orar em língua, se você já tem Deus? Amém? Quem chega, o ímpio que chega, esse é que precisa de uma profecia. O ímpio, quando chega, ele precisa de um dom espiritual, ele precisa de falar em língua, ele precisa de alguma coisa para ele animar. Quando a pessoa chega, mas aí a pessoa chega, o que, é que ele vai aprender no nosso meio? Mais alto? Mais alto? E a hora que ele aprender a amar? Bom, ele não precisa mais nada. Porque ele já tem. Mais alto? Mais alto? Deus. Paulo fala, sofre dores de parto até que Cristo seja formado em você. Então, o esforço que a gente faz, o esforço que nós precisamos fazer, que a igreja precisa fazer, é até que Cristo seja, porque Cristo é Deus, e Deus é perfeito. Se você tem Deus, você vai precisar do azeite na panela? Você vai precisar da farinha? Se você tem Deus, você vai precisar do que você vai precisar se você tem Deus? Nada. Nada. Amém? Haja. Você vai só falar isso, ó. Haja. Será que nós vamos chegar lá, Dona Zé? Será que nós vamos chegar lá? É. Esse sofrimento todo, esse medo, essa escravidão, é porque nós ficamos sem Deus. Nós ficamos sem Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus e nós queremos recuperar Deus. É isso, Léo. Concorda ou não? A escravidão que nós vivemos nela. É falta? Claro que é, ué. Amém? Me ajuda aí, me ajuda. Levanta a mão e me ajuda. Amém? Nós não precisávamos desse sofrimento todo. Se nós já tivéssemos Deus, já tivéssemos chegado nesse patamar onde o perfeito está. Bem? Foi o que aconteceu com Jesus. O que aconteceu com Jesus? Faltou alguma coisa para ele? Faltou? Não faltou. Não é bom demais, não, gente? Vocês não acham bom, não? Parece que vocês não gostaram. Quando você fala, não, mas a gente gosta de sofrer. A gente gosta de sofrer. Mas... senão não tem graça. Não é não? É igual Vila Nova. Tem que ser com sofrimento. Não é não? É, parece que a gente gosta de sofrer. Mas você concorda que é assim, mas você fala, não, mas aí fica fácil demais, velho. Amém? Então, ó, na medida que nós vamos andando, vamos nos libertando. Nós vamos alcançando a nossa libertação. A gente sofria mais, agora nós estamos sofrendo mais pouco. Né, Danilo? Nós estamos conseguindo soltar as cadeias, nós estamos conseguindo soltar as peias, as correias, as coisas que nos prendiam, que nos tornavam cada vez mais escravos. Amém. Nós estamos caminhando para aquilo que é perfeito. É. Três versículos importantes, né? Porque em parte conhecemos, em parte, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Pronto, acabou. Amém? Pronto, pam, 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 pronto. João 14, 31. Mas
Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou.
Pronto, repete.
Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai.
Por que que o mundo ficou sabendo que ele amava Deus? Ele fez como o Pai mandou. E nós? Como é que nós vamos mostrar para o mundo que nós amamos o nosso Pai? Como é que nós vamos mostrar para o mundo? Ou nós vamos decepcionar a Deus? Ou nós vamos decepcionar o nosso Senhor? Nós vamos mostrar para o mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos a razão de ser da igreja. Como é que nós vamos mostrar para o mundo que nós amamos a Deus? Nós vamos mostrar para o mundo, esse é o desafio, esse é o desafio, essa é a visão, a nossa visão, a visão da igreja. Nós, a nossa intenção é ainda essa, mostrar para o mundo que nós amamos a Deus. Como que nós vamos mostrar? Jesus mostrou fazendo o como o Pai mandou. E nós vamos fazer de que jeito? Pronto. É como ele mandou. E eu li para vocês um punhado de coisa que ele mandou. Nós lemos aqui umas coisas que ele mandou. Vamos fazer, esforçar, porque nós vamos conseguir. Isso é alcançado com esforço e não é impossível. Amém, gente? Não é impossível amar como Jesus amou. Não é impossível. 14, 15.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
Amém. Só isso. Repete.
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
23.
Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Pronto. Amém? Deus abençoe, foi um prazer muito grande estar com vocês. É isso mesmo? Hã? Olha, quando a palavra é de Deus, ela nos convence, ela nos convence. Você concorda? Você está convencido de que é por aí? Né, filho? Ah, tá. Tá bom. Como é que chama? Is. Tem até uma menininha aí que é para ser apresentada. Traz ela aí, filha, por favor. Amém. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Pelo que nós ouvimos, vamos agradecer a Deus pelo que nós ouvimos. Só um minutinho, viu, filha? Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Isso. Seja bem-vindo, o zoião dela. Amém. Vamos agradecer a Deus pelo que nós ouvimos. Vamos agradecer a Deus pelo que nós estamos fazendo. Vamos agradecer a Deus pelo amor com que Ele tem nos amado. Porque Ele tem feito tanto bem a nós, tem provado que Ele nos ama. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo que o Senhor nos tem falado, nos tem ensinado. Agora, nos ajuda. O que nós estamos precisando é muito, muito mesmo da sua ajuda. Que o Senhor não tenha, Deus, nenhum receio de nos ajudar. Porque nós estamos reconhecendo a nossa dificuldade de amar, a nossa dificuldade de fazer como o Senhor nos mandou. Mas, sabendo que o Senhor existe, que o Senhor está vivo, como o Senhor nos falou esses dias, que não nos deixaria só, nós queremos crer que aquele que está sendo formado em cada um é o perfeito. É o precioso Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus de Jesus Cristo. É o Pai da eternidade. Que não vai permitir que realmente falte azeite na nossa vasilha. Muito menos a farinha em nossa panela. Esse amor lança fora todo medo. Esse amor nos dá a esperança, a certeza de que Deus proverá. O Senhor ensinou nossos pais lá a confiar em Deus. E é o que nós também, Pai, estamos aqui, na esperança, no desejo, de que também nós seremos providos, seremos abençoados, seremos agraciados, como Maria, como José, como todos os irmãos que confiaram e esperaram em Deus. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor não vai nos provar além daquilo que nós podemos provar. Mas nós queremos mostrar ao Senhor que nós te amamos. Que nós te amamos. Nós te amamos. Amém. Amém. Como é que chama? Isso. Amém, Senhor, nós queremos aproveitar a oportunidade, apresentar ao Senhor a Isis Emanuela. Que o Senhor a receba, Pai, nos lugares celestiais. Que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, abençoando a sua casa, seus pais, ensinando-os a amar, ensinando o Senhor Deus a viver como Deus mandou, a colocar em prática em suas vidas os mandamentos do Senhor. Certamente assim, a isso não ficará, meu Deus, sem o amor de seus pais, sem o amor da sua casa. Estando no nosso meio, também nós iremos querê-la bem, também nós, Senhor Deus, iremos abençoar a sua casa, com a nossa vida, com todo o nosso cuidado, em nome de Jesus. Amém. Eu te apresento então, meu Deus, e o Senhor a tenha no nosso meio. Amém. Amém, filho.
Amor de Deus. E quando vir o teu irmão, só peço assim um, estende para ele a tua mão. O mundo só se vive uma vez, e só se colhe o fruto do que se plantar. As mãos que você hoje ajudá-lo a levantar vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você.
Amém. Deus abençoe. Abraça o seu irmão. Nós estamos encerrando. Em nome de Jesus.